agora na Rádio UFSCar.
Por trás dos controles.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
E aí, ouvinte! Seja bem-vindo ao último episódio dessa temporada do Magnífico Por Trás dos Controles. O programa é feito por jogadores para jogadores.
Hoje é o nosso episódio preparativo para férias, não é mesmo? Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM em São Carlos, trazendo as maiores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
Eu continuo sendo Kleber.
Ok. Eu sempre fui Binário também, obrigado por destacar.
Ainda não mudou.
Exatamente. Vou virar hexadecimal na próxima temporada. Enfim. Para terminar com chave de ouro, nós vamos fazer um episódio mais tranquilinho, sentando os aspectos técnicos, mas continua sendo muito importante o que vamos falar aqui.
No episódio de hoje, vamos falar com uma pesquisadora de psicologia, e que também faz um trabalho fantástico como jornalista pela comunicação da ICMC.
E além dessa entrevista sobre pesquisa, vamos tentar passar para você algumas ideias sobre ser mais criativo. Afinal, um jogo igual aos outros não faz sucesso.
Então, ouvinte, faça seu rascunho, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
Ser criativo, muita gente pode pensar que é algo natural, que as pessoas já nascem criativas. Mas ainda muito sobre esse tema, tão subjetivo, que é visto como mito.
Além de falar sobre criatividade, hoje vamos falar sobre divulgação científica.
Poderíamos então dizer que esse é um metaprograma? Um programa que fala sobre ele mesmo? Piada do roteiro, ria, vocês fiquem à vontade para rir.
Palmas. Olha, vou contar uma novidade aqui. O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP de São Carlos. A gente mesmo.
E agora é a hora do nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que você upa de nível.
Divulgação científica pode ser algo desconhecido para muita gente, mas saiba que divulgar ciência não é restrito para comunicadores. Ela pode tomar muitas formas, inclusive uma forma que é menos assustadora do que um artigo de conferência. Divulgação científica também é conhecido como popularização da ciência. E ora, vejam, é exatamente o que a gente faz aqui. Existem muitas formas de se popularizar temas teóricos e práticos, e a forma que a gente encontrou é através desse programa de rádio. Apesar de parecer somente um bate-papo, quando estamos conversando com você, ouvinte, estamos também passando diversas informações sobre esse mundo dos jogos e da academia. Isso se chama usar a criatividade para inovar a forma de divulgar a ciência. Então, querido ouvinte, entenda um pouquinho mais sobre o que é ser criativo e embarque com a gente nessa jornada. Apito o árbitro e final do jogo rápido. Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa feito por jogadores para jogadores. Diminui aqui o ritmo do último.
Desligando o fast forward. Ok. Você acha que ser criativo é difícil, né? Mas será que é mesmo? E hoje estamos aqui com Denise Casati, jornalista, pesquisadora e, só entre nós, a pessoa mais criativa que eu conheço.
Ela faz doutorado na UFSCar na área de pesquisa. Está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho mais sobre esse tema iluminado. Ser criativo e divulgação científica.
E além disso, foi ela que trouxe o Pint of Science aqui para o Brasil.
Olá, Denise. Obrigado por estar aqui conosco hoje.
Oi, tudo bom?
Oi, meninos. Tudo bem? É um prazer estar aqui no Por Trás dos Controles.
O programa é feito por jogadores para jogadores.
Eu adoro a vinheta de vocês. Eu acho ela super criativa.
Você que é pesquisadora na UFSCar e trabalha na USP, como é isso? Você pode contar pra gente um pouco sobre a sua história?
Na verdade, eu comecei a trabalhar aqui no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, onde eu conheci esses garotos maravilhosos do Fellowship of the Game. Em 2013... como analista de comunicação, e aí começou a nascer a vontade de voltar para a pesquisa, né? Eu tinha feito mestrado lá em São Paulo, na área de comunicação, me formei lá também, na USP, em jornalismo, e aí fiquei pensando, puxa, gostaria de voltar para a academia, sabe? E surgiu a oportunidade de fazer um doutorado, um projeto nessa linha de criatividade, como é que a gente pode estimular as pessoas a serem mais criativas. E aí surgiu essa chance de vir fazer o doutorado na pós-graduação em psicologia aqui na UFSCar. E foi maravilhoso, assim, porque eu conheci uma professora que agora é a orientadora, né, a Patrícia Schellini. Um abraço, Patrícia. E ela abriu esse caminho aí, que é um caminho fantástico, né? E é muito bacana, porque pra mim, o Por Trás do Controle, ele é um programa muito criativo. Vocês trazem essa linguagem jovem, falar de game num rádio, né? Eu acho muito da hora.
Como é que funciona essa linha de pesquisa de criatividade?
Então, na verdade, assim, é uma linha bastante nova, né? Essa linha da criatividade. Ela tem a ver com você entender um pouquinho como é que funciona a mente das pessoas, né? Como é que a gente pensa, como é que as ideias novas surgem. Tem jeito de você fazer isso aparecer, né? De maneira mais rotineira na sua vida, né? Então, é uma área em que você tem muitos estudos dentro da psicologia e muito pouco consenso. Né? Então, tem um monte de gente que definiu. O que é criatividade? Um monte de gente que definiu. E nessas definições que as pessoas fazem sobre criatividade, tem uma questão que é comum, apesar de ter um monte de gente falando, ah, é isso, ah, é aquilo. Igual em muitas áreas, né? Acho que em games também, quando você vai falar, o que é um bom jogo, meu? Tem um monte de jeito de você definir o que é um bom jogo. Então, o que é criatividade? Tem um monte de jeito de você definir o que é criatividade. E uma das formas de definir o que é criatividade é quando a gente pensa assim, meu, eu tô criando alguma coisa nova e, ao mesmo tempo, útil. Então, tipo esse programa, entendeu? Não dá pra você criar um programa pra falar de game, né? Super diferente, com uma linguagem jovem, todo mundo brinca, todo mundo bate papo, conversa. Só que aí você fala de um jeito que as pessoas não conseguem compreender, porque aí você vai explicar como é que é a técnica, né, pra desenvolver o jogo, a programação, o detalhe da programação. Pô, o ouvinte, de repente, não é da área de computação. Então, ele pode não entender essa linguagem. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que adaptar aquilo que você, né, quer construir de novo. Então, eu quero levar o conhecimento sobre games pra galera, mostrar que não é só, né, gente que tá lá na computação que faz game, que jogo é um negócio que tem pesquisa por trás, que tem psicologia, né, que tem comunicação, porque tem que fazer roteiro, tem design, tem arte. Então, assim, é um negócio muito interdisciplinar. Bacana. Mas eu preciso fazer um programa, se eu tô indo para uma rádio, que nem agora a gente tá aqui na UFSCar, é uma rádio em que o nosso ouvinte pode não saber nada sobre isso, né? Então, eu tenho que fazer algo útil para ele. Pode ser criativo, pode ser diferente, pode ser inovador, mas também tem que ser adequado. E quando a gente fala isso, a gente pode pensar em qualquer coisa. Quer dizer, você tá em casa, vai, meu, quero cozinhar aqui um macarrão diferente. Você tá botando a sua criatividade. Ah, eu tô aqui em casa, eu quero sair com o meu cachorro pra passear e fazer um caminho diferente. Você tá usando a sua criatividade, percebe? Como é que eu vou me vestir hoje? Pô, eu quero sair de um outro jeito de casa, com uma outra roupa, né? Usar um cabelo diferente do que normalmente eu uso. Tudo isso são situações em que você coloca em prática, de alguma maneira, o seu potencial criativo, percebe? Então, todos nós temos esse potencial criativo. Todo mundo acha que, às vezes, não, né? Ah, eu não sou criativo. Tem esse lance do... Ah, quem nasceu com a criatividade, né? Boa, como se fosse uma coisa que ou você tem ou não, né? Tipo, ou eu nasci com olho azul, olho castanho, né? Não dá pra mudar a cor do olho, né? A não ser que você coloque lá a lente, mas não fica muito bom. Então, assim, o bacana é você ter nascido com aquele olho daquele jeito. Uma criatividade, todo mundo tem. Todo mundo tem pra desenvolver. Não é igual você nascer com ou nascer sem. Percebe? Todos temos na mesma o mesmo potencial criativo, a mesma condição de realizar coisas criativas. O que muda é a maneira como a gente vai, ao longo da nossa vida, sendo estimulado ou não, né? De acordo com todas as interações que a gente vai tendo com o ambiente, com as pessoas que, né, estão em volta da gente, com a educação, com a escola, né, com o que falaram pra gente. Então, às vezes, a gente consegue realmente desenvolver, né, esse potencial criativo, colocar em prática isso, e isso é visto num programa de rádio, né, num programa de televisão, no texto que você escreve, no projeto de iniciação científica, enfim. Tem uma série, né, de possibilidades para você colocar a sua criatividade. Criatividade não é só arte.
Para mim, o que define a criatividade é você pensar fora da caixa.
Muito bem.
Não, nada mais, nada menos. Em qualquer outra coisa, qualquer coisa que você tá fazendo, como resolver um exercício de matemática, ou fazer andar, não sei. Inventa um novo jeito de andar aí.
O Michael Jackson andou pra trás e virou um passo de dança aí. Então, todo mundo gosta. um jeito de inovar.
E ele não só se... É definido pelo conceito de arte mesmo, Mas eu também não acho que toda arte é realmente criativa. Porque, por exemplo, se você for fazer algo, ter um ápice da técnica, por exemplo, vou copiar uma arte famosa ou fazer o... Não sei, pra mim, ou até um retrato hiperrealista, alguma coisa assim.
Você começou a fazer um monte de cópia, um monte de imagem, né? De um trabalho que você fez que é até legal, mas várias vezes, milhões de vezes, até que ponto isso continua sendo arte, né? Então, assim, mesmo dentro da arte, você tem essa questão de que nem tudo que está dentro desse meio é criativo, né? E, então, por mais que a gente tenha essa questão da criatividade ser, sim, um fenômeno estudado, né, pela psicologia, ela também é algo tão presente no nosso dia a dia que todo mundo sabe falar um pouco o que é criatividade, né? Tenta dar uma definição para isso. Então, isso é muito interessante. E é importante que as pessoas saibam, então, que esses mitos, é só pro gênio, né? Pra ser criativo tem que ser um gênio, tem que ser artista, tem que ser... É pra poucos. Todos esses mitos, se a gente consegue desconstruir na cabeça da gente, a gente também aprimora a possibilidade da gente se tornar mais criativo. Percebe? Porque a gente rompe algumas barreiras, então. Às vezes, se a pessoa não se acha criativa, ela faz coisas criativas e não reconhece que fez. Não? Então, eu fiz um negócio criativo. Não pode ser, não posso ter feito, não sou criativo, portanto não fiz. Percebe? E guarda ali, né? Não mostra pra ninguém, fica quietinho. Então, se a gente consegue... tem um livro muito bom de um pesquisador e é também um grande empresário, né? Que criou a Ideal, uma empresa de desenvolvimento de design de produtos lá no Vale do Silício. O David Kelly, ele e o irmão dele, o Tom Kelly... Eles têm um livro muito bacana em que eles falam sobre isso, né? Confiança criativa. Como é que você desperta isso nas pessoas? E eles falam exatamente dessa questão. Do quanto você tem que ter confiança, né? Que você é criativo para você poder fazer algo criativo. Parece algo bobo, né? Até. Mas se a gente for pensar, né? No como é que funciona a forma como a gente desenvolve algo novo e algo útil para as pessoas, a gente tem que arriscar. Percebe? A gente tem que se propor a errar. Então, vocês vêm aqui fazer o programa de rádio de vocês e tal, e às vezes você tá ali e você fala, mas não tá legal. Vamos mudar agora aqui o que a gente escreveu antes, o que a gente pensou, porque coitado do ouvinte, ele não vai entender isso aqui que tá escrito. Quer dizer, na hora você atuou em prol de mudar aquele processo, né? E às vezes você se arrisca, vamos fazer uma piada aqui. Ih, não deu certo, vamos fazer outra, né? Uma não dá certo, outra não dá certo. Às vezes, uma que você imaginou que não daria, dá. Então, o processo criativo, ele tem muito de você se arriscar, de você estar disposto a cometer erros, né? Os gênios criativos cometeram erros. Se você pensar nisso, toda a história da ciência é uma história de erros, muito mais do que acertos. É a partir do erro que você constrói, a partir do arriscar, errar, até que você consegue... Né, que aquilo que você desejava realmente fosse criado. Então, às vezes, a gente tem essa ideia também de que a criatividade é só o insight. O momento uau, né? A grande ideia. Acendeu a luzinha, né? Coloca lá criatividade no Google Imagens. Vai aparecer o quê? Luzinhas acendendo. Né? Um momento. Pá! Não. Tem muito mais do que isso quando a gente fala em criatividade. É um processo, né? Claro que você vai ter dentro desse processo momentos uau. Mas você vai ter momentos em que você precisa suar, né? Não lágrimas, mas você vai precisar dar ali um pouco.
Dois.
Exato.
Um pouquinho dos dois.
Um pouquinho dos dois. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que trabalhar em cima de uma ideia que surgiu para tornar ela mais elaborada, para que ela realmente possa ser colocada para o público. Porque, independente se você está fazendo um jogo novo, né? Um projeto de pesquisa ou... A comida de hoje à noite, tá ligado? Você vai precisar sempre pensar em como eu posso elaborar aquilo, por mais que a ideia tenha sido maluca, de uma maneira que seja comível, né? Consumível, percebe?
Uma coisa é você ter epifania, outra é você botar ela em execução, né? Aí, às vezes, quando você vai no processo de colocar ela em execução, você acaba vendo que a ideia original não era tão boa, aí você vai fazendo adaptações, etc. Isso é um processo mesmo. Não é só um momento mesmo, é um processo.
Tanto que o mais bacana desse processo é que, assim, tem muita gente que usa o que a gente chama de tempestade de ideias, brainstorm, né? Na hora que tá criando alguma coisa, todo mundo joga as ideias aí e tal. Por que isso? Quer dizer, dentro da psicologia você tem vários estudos que mostram que quantidade gera qualidade. Então, eles, dentro desse campo, você tem um monte de gente que foi pesquisar grupos, né? Como eles trabalhavam. E aí foi vendo que dentro do processo de brainstorm, as primeiras ideias, elas são as mais comuns que surgem. E depois, quando a galera vai dando um monte de ideia, se elas se permitem, né, dar ideias malucas, loucas, as ideias que vão surgindo depois é que são as mais interessantes. E provavelmente as que vão vingar, percebe? As que realmente trazem algo novo. Então, não é por acaso que existe esse tipo de técnica como o brainstorm. Tem um porquê, né? Tem um motivo, foi estudado cientificamente e se viu que isso realmente pode ser uma ferramenta para despertar ideias criativas.
E o Pint of Science? Como foi trazer esse festival para o Brasil?
Então, essa é uma historinha interessante de contar, porque tem muito a ver com acaso. Houve a visita de uma delegação da Universidade de Bath, que é uma universidade que fica lá no Reino Unido, e eu precisava obter informações para escrever o texto, né, lá na área de comunicação do ICMC. Eu precisava escrever um texto falando sobre a visita da delegação. E aí tinha que ser alguma coisa que tivesse informação. Onde que é essa universidade? Aí entrei lá no site para obter informação, né? Pesquisinha básica e tal. Aí encontrei uma notícia falando de um festival que levava ciência pro boteco. Isso em 2014. Fiquei encantada. Lembro que mandei pro pessoal um e-mail, né? Pessoal da área lá de comunicação e eventos do ICMC. Falei, gente, olha que legal. Vamos fazer isso aqui um dia em São Carlos, né? Um Ciência no Boteco em São Carlos. Isso passou, a ideia não vingou naquele momento, a gente tinha uma série de outras atividades rolando. E no ano seguinte, em 2015, eu entrei novamente num site, eu não me lembro se era de BF ou de outra universidade, e vi que ocorreu de novo. Eu falei, mas peraí, isso aqui é periódico? Opa. Aí veio a luz, né? Veio o momento, uau! Nossa, isso aqui tá acontecendo em um monte de país ao mesmo tempo, olha! Aí entrei no site, aí vi que era um evento internacional, que estava crescendo no mundo inteiro, que tinha começado só na Inglaterra, mas estava ganhando outros países do mundo. Faltavam cerca de 60 dias para começar a edição de 2015. E eu levei a ideia para o Instituto, né? Consultei alguns professores que gostam muito dessa parte de divulgação científica, né? De extensão universitária. E o primeiro professor que eu consultei foi o Fernando Osório. E ele olhou e falou, não, super legal, vamos apoiar, sim, vamos levar a ideia adiante. Aí a gente propôs, né, para a Comissão de Cultura e Extensão, para a diretoria do ICMC, eles acharam que era interessante e a gente foi conversar com o Michael Moldskin, que é o responsável, um dos responsáveis pela criação do evento lá na Inglaterra. E ele falou, olha, loucura, 60 dias antes, eu nunca abri a possibilidade de um país fazer um evento desse porte com tão pouco tempo, né, de antecedência, e uma cidade só, porque para ter cara de festival, você tem que fazer em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a única exigência que ele fez foi assim, olha, eu abro exceção para vocês fazerem só em São Carlos, porque não dava tempo de fazer em mais algum lugar, mas uma condição eu tenho. Tem que fazer em pelo menos dois lugares, durante os 3 dias do festival. Os festivais sempre em maio, sempre 3 dias, 3 noites, e a ideia é levar o cientista pro boteco. E aí, deu muito certo, a gente fez a primeira edição, uma primeira edição piloto, né? A ideia, o argumento com o Michael foi que se a gente fizesse uma primeira edição em São Carlos, chamaria a atenção de outras cidades, porque a ideia era muito boa. E a gente sentia também essa falta de canais de divulgação científica, então o Pint of Science poderia criar um novo canal de divulgação científica. E à medida que outras cidades tivessem vontade de implantar o projeto a partir do próximo ano, como acontece uma vez por ano, isso seria possível e mais cidades entrariam no projeto. E deu muito certo. Então, em 2015... a gente fez essa edição piloto, 2016, 7 cidades ingressaram, né, na proposta, 2017, 22, e esse ano a gente chegou a 56 cidades de todas as regiões do Brasil. E isso mostra pra gente, né, esse crescimento, muito do quanto faltam iniciativas de divulgação científica criativas. O Pint tem essa característica, quer dizer, onde que normalmente as pessoas vão para obter informações científicas? Pra universidade.
Pro boteco.
Né? Não, agora não, agora elas vão pro boteco. Tem aquela visão de, meu, boteco é só futebol, né? Política e ponto final, né? E futebol. Ninguém vai para falar de ciência. Ciência é um assunto chato, sabe? Esses outros mitos, né, que tem em torno da ciência, é papo chato, não é papo pra um lugar assim. Então, a partir do momento que você rompe com o que é tradicional, e você pega o cientista e fala, não, você não precisa ir na universidade falar com o cientista, você pode ir pro boteco falar com ele, e ele é igual, ele é gente como a gente. ele bebe cerveja, né? Ele vai ao mercado, ele é alguém que você pode conhecer em qualquer ambiente que você estiver na sua cidade. Sabia? O seu vizinho é cientista, percebe? As pessoas começam a conhecer que o cientista mora ao lado delas, o cientista convive com ela na sociedade. Ele não é alguém internado no laboratório com jaleco branco, né? Mexendo nos tubinhos.
Como é que a gente pode melhorar a nossa criatividade?
Então, existem muitas técnicas, né? Muitas formas da gente aprimorar as habilidades criativas. Tem até alguns programas famosos que têm sido criados por aí. Estamos falando muito de design thinking, né? Que nada mais é do que uma maneira de você resolver problema. Mas resolver problema usando algumas técnicas do design. O livro que eu citei antes aí, do David Kelly e do Tom Kelly, foram esses dois que criaram esse conceito do design thinking. É uma questão interessante, porque eles trabalham com... Primeiro, para você desenvolver qualquer coisa nova, você teria que lidar com as pessoas que vão usar aquilo, conversar com as pessoas. Então, tem um vídeo muito bacana, o ouvinte que quiser acessar aí, o carrinho do supermercado. Como é que eles desenvolvem um carrinho do supermercado lá nessa empresa chamada Ideal, que é do David Kelly e do Tom Kelly. Nesse vídeo, eles mostram como é que é o processo deles. Então, antes de qualquer coisa, pô, preciso de um carrinho de supermercado melhor. Como é que eu vou fazer? Vou pro supermercado. Supermercado conversar com quem usa o carrinho de supermercado, percebe? E eles vão me dizer qual que é o problema, onde que tá o risco de usar carrinho. E aí eles vão descobrindo coisas, né? Vão descobrindo que o carrinho voa com o vento, que ele fica a 60 km por hora. Que o carrinho... há muitos carrinhos que são roubados. Que há muitos carrinhos que machucam crianças. E aí, quando eles voltam com essa informação, né, para pensar em como fazer um novo carrinho, eles já fizeram essa pesquisa de campo, então eles já vão pensar em algo que seja útil para as pessoas. E aí, eles vão em todo um processo de, primeiro, chuva de ideia. Então, joga um monte de ideia sem censurar. O mais difícil é isso, é não criticar a ideia que aparece. Esse é um processo difícil. A gente tem a triste ideia, né, de que você precisa criar e editar ao mesmo tempo. Não, gente. Primeiro você cria, depois você avalia, depois você edita, depois você vê se tá bom, se é legal, se vai dar certo ou não. Então, eles fazem esse exercício. Eles usam até um sininho, assim. Se alguém critica a ideia do outro, toca o sininho. Não deixa criticar, não. Solta a ideia. E depois eles votam nas melhores ideias e fazem um protótipo. Depois desse protótipo apresentado, eles melhoram a ideia do protótipo, unindo ideias de várias pessoas. Porque aí cada equipe, cada grupo, eles trabalham em equipe. O trabalho em equipe também é algo que estimula, né, o surgimento de ideias criativas. E nesse trabalho em equipe, surgem vários tipos de carrinhos de supermercado. E aí, na hora que eles vão fazer a versão final, eles juntam o melhor de cada um e fazem um bem bolado. Então, assim, dentro desse processo, você tem uma série de indicações, né, de estratégias que eles usam. Olha que bacana. Você pode, primeiro, na hora de criar algo, o primeiro passo é soltar a ideia, né? Então, a gente até usa uma técnica dentro de escrita. Quem tem dificuldade de escrever um texto, você tá lá na frente do papel, né? Em branco, da tela do computador em branco. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Se você solta a ideia sem ficar pensando muito, ah, é com S, é com Z, tem ponto final, não tem. Se você não fica pensando muito, né, no que você está fazendo, mas simplesmente solta a ideia o mais rápido que você consegue no papel, quase seguindo a velocidade do seu pensamento, a possibilidade de você criar algo criativo é muito maior. E depois, no segundo momento, é que você vai lá e avalia o que você fez. Ah, ó, esse trecho aqui não ficou bom, aquele ficou bom. Então, separar a criação de edição, né, é muito importante. Testar aquilo que você, né, está fazendo de novo várias vezes. Refazer, reescrever, reeditar. Fez o protótipo, faz várias vezes para melhorar aquilo que você sabe que não está ainda tão bom. Então, dentro do processo criativo, isso é fundamental. Tem outras... a percepção nossa, né? Quanto mais sensível a gente se torna, melhor para quem quer ser criativo. Então, usar técnicas de visualização criativa, né? Então, aquela história de fechar o olho e ficar vendo filminho, assistindo um filminho, imaginando o que, que você vai fazer, como é que é o jogo que eu vou criar. Vou fechar o olho e vou ficar aqui assistindo o jogo dentro da minha cabeça. Então, é uma técnica que pode ajudar também. Tem inúmeras outras. Então, é possível, sim, a gente desenvolver o nosso potencial criativo. E aí, o mapa mental, que é uma outra forma, né, de você pensar em construir um arcabouço de informações sobre o seu projeto, sobre algo que você está criando, com palavras-chave. Então, é uma série de técnicas. Não daria tempo da gente falar de todas elas, mas se o ouvinte quiser pesquisar na internet aí, ele vai encontrar muita informação bacana. Como é que eu estimulo, né, a criatividade usando essas técnicas todas?
Estamos extremamente gratos por você ter participado com a gente hoje nesse programa.
Ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui.
E se o nosso querido ouvinte quiser saber mais sobre criatividade, como é que ele faz?
A dica principal é busque essa informação. Há muita informação disponível aí em livros, em sites, em blogs, né? Na internet de maneira geral. Então, acho que vale a pena buscar informações dessa forma. Tem muito artigo científico escrito também. Então, as bases, né, de dados aí das bibliotecas públicas brasileiras também têm essas informações. A outra questão é ler quem e assistir vídeos, ouvir, né, programas como esse, que tentam abordar a temática de maneira interessante, de maneira atrativa. Quem quer saber também sobre divulgação científica, tem muitos canais hoje, né? O YouTube é um canal muito rico também, com divulgadores científicos que têm milhões de seguidores. Então, assistir isso também é interessante para quem quer trabalhar com divulgação científica criativa. E é isso. Ah, eu agradeço muito aqui a oportunidade de falar com vocês. Quem quiser ler aí um pouquinho, né, do que a gente tem feito lá no ICMC, na divulgação científica, é só entrar no site www.icmc.usp.br. A gente também está à disposição para esclarecer dúvida, conversar sobre esse assunto com quem tiver interesse no e-mail. Então, pode escrever para comunica@icmc.usp.br.
E você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando o Por Trás dos Controles, o programa feito por jogadores para jogadores.
Encerramos por aqui esse episódio com uma convidada ilustre que ajudou a gente desde o começo do Por Trás dos Controles e está aqui sempre com a gente, dando uma grande força.
Também vamos agradecer a nossa querida equipe de produção desse episódio e principalmente dessa temporada. Ficamos muitíssimos felizes de ter essa experiência aqui na rádio e esperamos voltar no próximo semestre para continuar divulgando mais joguinhos.
Vamos agradecer a maravilhosa equipe de produção aqui da rádio, nosso técnico de áudio, ao pessoal dos bastidores, escritores, técnicos de produção, equipamentos, vai. Tudo um grande trabalho para fazer esse programa super legal. Muito obrigado, espero que a gente não tenha dado tanta dor de cabeça, tirando alguns episódios que eu sei que...
A gente deu sim, mas a gente pede nossas sinceras desculpas. Bom, lembrando que o FOG continua realizando diversos minicursos gratuitos e abertos a toda a comunidade. Mais do que nunca, se quiser saber mais, é só visitar o nosso site. Acessa lá, fog.icmc.usp.br.
E o nosso canal do YouTube está bombando e lá tem todos os episódios, também algumas versões estendidas, onde mostramos como é os bastidores.
Se inscreve para receber o conteúdo fresquinho e se prepara, vem novidade por aí no nosso canal. Nosso próximo semestre será demais.
Boas férias, pessoal.
E vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperaremos você na frente do rádio na nossa próxima temporada. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado para você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima dungeon.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.